Ouvintes da Rádio Cabiúna, muito boa tarde. Vamos falar hoje com o Luan Martins, ele que é coordenador do curso de psicologia da Anhanguera aqui de Bandeirantes. Vai estar destacando para a gente sobre o Maio Laranja, esse maio que é muito importante para a psicologia, por uma forma geral. Ele vai estar explicando para a gente um pouquinho das importâncias e por que o maio também, né? Antes de mais nada, Luan, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui na nossa programação.
Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, mais uma vez aí a oportunidade, o espaço, né, que a rádio está cedendo para nós. Mais um ano juntos, né, parceiros aí. E, na verdade, Lúcio, só para contextualizar um pouco, né, para os ouvintes, hoje nós vamos estar aqui com dois alunos, né, duas alunas, na verdade, do curso de psicologia, uma do primeiro ano e uma do segundo, onde elas vão estar contando um pouquinho para vocês, né, sobre as ações que nós daqui do curso estamos desenvolvendo com relação ao dia 18 de maio, né, que, como você bem disse, é uma data importante, aí, um marco para nós que somos, né, da área da saúde mental principalmente. Então nós temos, né, no dia 18 de maio, o dia, né, do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, né, que caracteriza o Maio Laranja, né, essa campanha que já é bem conhecida e bem disseminada, né, na nossa sociedade. E além dessa campanha, nós temos também, né, o dia 18 de maio como marco da luta antimanicomial, né, que também é um dos movimentos aí de frente, né, de todos os profissionais da área da saúde mental. Então, como já é tradicional no nosso curso, né, todo ano nós fazemos essas ações, essas campanhas, né, então os alunos do segundo ano do curso de psicologia ficaram responsáveis, né, por falar, né, e fazer essas ações relacionadas ao combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, e os alunos do primeiro ano, né, ficaram aí responsáveis por fazer as ações, né, de conscientização da luta antimanicomial. Então, vocês, né, ouvintes, podem encontrar muito material produzido pelos nossos alunos nas nossas redes sociais, né, do curso. Então, no Instagram é @psicobandeirantes, né, tem muito material bacana lá, material informativo, né, muito didático, de fácil compreensão, né, para toda a comunidade. Então, quem tiver interessado, tem vídeos que foram produzidos pelos alunos, muitos posts, né, publicações que é de fácil acesso, fácil compreensão, dicas para identificar abuso, né, de crianças, questões comportamentais, enfim, tem muito material lá que os alunos mesmo produziram, né, nos postos de saúde tem cartazes que foram fixados, aqui na nossa universidade também, né, e tudo isso foram, né, feitos aí, produzidos pelos nossos alunos.
As pessoas que estão nos ouvindo lá, quais são os primeiros sintomas, né, uma mãe, um pai, um tio, um avô, uma avó, uma madrinha, um padrinho, um tio, a tia, enfim, como que pode aí contextualizar a pessoa que necessita de uma ajuda?
Lúcio, a gente sempre levanta a bandeira de que o primeiro passo é ter acesso à informação, né? E hoje, né, com o advento aí da internet, né, a gente sabe que está muito mais fácil a gente conseguir acesso a informações que antes a gente precisava de um contato direto com um profissional, né, enfim. Falando especificamente, né, do caso de abuso e exploração sexual infantil e de adolescentes, tem alguns sinais, né, que a gente pode perceber, né, como mudança repentina de comportamento, né, o isolamento social, coceiras ou inflamações sem motivo aparente em algumas partes do corpo, né? Então são indícios aí que podem, né, ser uma deixa aí, né, de que algo está acontecendo, né? E vale ressaltar, né, Lúcio, a importância de falar com as crianças sobre isso, né? De quem pode e quem não pode tocar no corpo delas, né? Aonde pode e aonde não pode ser tocado por um adulto, né, ou por uma pessoa estranha, né? Então, isso tudo faz parte de uma educação, né, da criança, onde, né, todos nós temos, né, como responsabilidade isso, né? Escola, profissionais, pais, mães, cuidadores, né? Isso compete a nós, né, educar as crianças para que elas saibam se cuidar e reconhecer também o abuso. E além disso, a gente precisa sempre também deixar claro aonde essa criança ou esse adolescente que está sendo violentado, ele pode buscar ajuda, né? Porque a gente sabe que muitos abusos e violências, né, não só sexuais, né, mas acontecem no âmbito familiar, né? Então, aonde que essa criança pode estar buscando ajuda? Né? Escolas, professores são um ponto de ajuda, é um adulto responsável, né, que não, às vezes, um do núcleo direto familiar, conselho tutelar, delegacia, CREAS, né? Enfim, temos vários meios aí para se fazer essas denúncias, né?
É importante procurar pessoas corretas, pessoas que vão ajudar. Também procurar na internet é importante, porém, saber onde buscar. Isso é muito relativo, né? A internet está lá para ajudar e também para deteriorar as pessoas também. Tem que saber todas essas questões, né, Luan? E também ter discernimento, né?
Exatamente. A gente precisa ter bom senso, né? Porque nem tudo que está na internet é real, né? Então, como você bem colocou, é importante saber aonde está buscando, né? Então, como eu disse, no nosso Instagram, né, do curso, no @psicobandeirantes, é um lugar que tem fontes confiáveis, né? Então, tem canais de denúncia, né? Tem o número de denúncia, que é o Disque 100, né? Então, lá são é um Instagram do curso, né, de psicologia. Então, é um Instagram de referência que a gente sabe que tem informações confiáveis, né? Então, se às vezes a gente dá um Google, pode achar fontes que não são, né, tão fidedignas assim, né? Que pode nos levar aí a caminhos que não são os melhores, né?
Luan, algo mais que você queira acrescentar? Fique à vontade.
Lúcio, só queria agradecer mais uma vez, né, o espaço, a oportunidade, a disponibilidade também, né, de vocês em nos receber e, né, deixar claro aí para a comunidade o quanto é importante, né, que a gente fale sobre o Maio Laranja, sobre o combate, né, ao abuso e à exploração sexual infantil, que às vezes a gente pensa que é algo muito distante, né, da nossa realidade, quando não é, né, a gente que, né, hoje não estou mais, mas já passei pelo serviço público, né, em diversos setores, né, da educação, da saúde, da assistência social. Então a gente sabe, né, a realidade, né? Então não é algo distante de nós. Nós temos sim falar sobre isso, falar com as crianças, né? E também romper os preconceitos aí com relação à saúde mental, né? E disseminar as informações aí, né, também sobre a questão da luta antimanicomial.
Vamos falar agora com a Maria Vitória Isbalqueiro. Vamos falar um pouquinho pra gente, ela que é aluna do segundo ano aqui da Faculdade Anhanguera, vai falar pra gente um pouquinho sobre o curso, sobre Maio Laranja também. Boa tarde.
Primeiramente, boa tarde. É interessante falar que no dia que está sendo gravado é o dia 18 de maio, então é o dia que fala sobre a luta antimanicomial, que visa aí abolir os manicômios, e também do Maio Laranja, que seria sobre tanto o combater o abuso e a exploração sexual infanto-juvenil. Então, o que seria isso? Eu também vou falar um pouquinho sobre o porquê do dia 18 de maio, né? Então, o dia 18 de maio, ele foi relacionado a essa campanha de combate à exploração sexual infanto-juvenil por uma causa de uma garota. Ela tinha em volta ali de 8 anos, isso aconteceu em 1973, que foi o caso Araceli. Ele é conhecido visualmente, popularmente, por ser o caso Araceli. Então foi uma garota que ela foi violentada, estuprada e ela foi morta. Ela tinha ali em torno de 8 anos. O caso Araceli foi o seguinte: ela foi sequestrada, ela foi drogada, entupiram ela de substâncias tóxicas para o corpo de uma garota de 8 anos de idade. Ela foi violentada, abusada sexualmente, e após isso, eles conseguiram fazer com que o corpo dela fosse desfigurado. Então eles jogaram alguns ácidos nela e depois assassinaram essa garota. Foi um caso bem chocante na época, mas depois ele foi um pouco abafado. Por quê? Porque as pessoas que estavam sendo suspeitos desse caso, no geral, eram 3 homens, e eles eram homens, eles eram social, de uma classe social um pouco mais alta. Eles eram pessoas que aparentemente seriam de uma família tradicional brasileira. Na cidade que foi no Espírito Santo, em Vitória, eles eram pessoas influentes nessa cidade. Então foi um caso chocante, mas que foi abafado. Eles não foram presos. Foi um caso que foi anulado depois popularmente. E é engraçado falar desse caso, porque ele pegou ali um ponto muito crítico da sociedade, né, que é uma criança de 8 anos que foi abusada, violentada e que foi morta e que depois ela foi encontrada depois de 6 dias em um terreno baldio, que depois o pai conseguiu fazer o reconhecimento dessa criança, mas que ele foi totalmente deixado de lado por uma questão social. Então, assim, o caso de Araceli, ele é um dos pontos mais críticos no, para falar em sociedade, nessa questão do dia 18 de maio. Ele pode ser considerado um símbolo, mas tem o popularmente conhecido Maio Laranja, que ele visa também estabelecer mais visibilidade, falar em pautas na escola, falar com os pais. Ele traz essa visibilidade também do Faça Bonito, que é uma popularmente usada na hashtag das redes sociais. Então, tudo isso que traz essa visibilidade também é reconhecida no, na campanha do Maio Laranja, que seria da flor amarela. O símbolo inicial é a flor amarela, porque ele simboliza muito essa questão da primeira infância de uma criança, os primeiros desenhos de uma criança. Ele traz esse significado, essa associação também de falar que a criança é tão pura, é tão inocente quanto... Ela traz essa fragilidade da flor também para falar da criança. É interessante fazer essa relação com a flor, porque aqui no Brasil a gente tem o conhecimento de que a infância de uma criança, ela é muito desrespeitada de todas as maneiras possíveis, né? Então, é natural uma criança... Traz uma normatividade, uma criança, ela tá trabalhando, traz uma normatividade, uma criança ser abusada, ser espancada e ainda assim não ser notificado. Tem vários tipos de abuso, para falar sobre os abusos que são cometidos durante tanto a infância dessa criança quanto a adolescência.
O que que a pessoa, né, que está ouvindo a matéria, o que que ela pode visualizar de uma forma de conhecer o que está acontecendo com aquela pessoa próxima para que ela possa procurar os caminhos corretos?
Primeiramente, não silenciar a vítima, né, que é o ponto principal, mas essa questão de não estar silenciando a vítima, a gente tem muito estruturada na nossa sociedade que a vítima é sempre culpada, ela é culpabilizada por uma questão e é uma criança. Então, a gente tem ali... Não necessariamente pode ser um homem um abusador, mas 90% dos abusadores são homens, mas tem ali mulheres. Nessas crianças que são abusadas, tem tantas mulheres quanto tem tantas garotas quanto garotos, né? Uma criança, ela pode te manifestar várias atitudes que ela está sofrendo algum tipo de abuso, não necessariamente só o sexual, mas dentro de casa, o abuso físico, porque quando a gente fala de abuso, a gente está falando de abuso físico, o abuso mental também, no caso do abusador, se for principalmente intrafamiliar, que seria um abuso dentro da família, tem muito essa questão de estar silenciando a vítima. Seria um lugar de segurança dessa criança, né, que seria dentro de casa, perto de algum parente, e que às vezes sai de uma negligência, né? Porque às vezes a criança, ela pode estar notificando um pai, uma mãe, um tio, e ainda assim está sendo silenciada. Então, se algum professor, ele nota esses posicionamentos de uma criança, mudança de comportamento muito rápido, é interessante ele procurar saber o porquê disso. Se uma criança, ela está muito quieta, e ela era uma criança extrovertida, ou se pode ser o vice-versa, se ela está fazendo comportamentos ali um pouco inapropriados para a idade dela, vocabulário também inapropriado, é interessante buscar uma ajuda. Os pais também, as escolas, porque muitas vezes falar sobre o abuso sexual de uma criança é uma coisa feia da nossa sociedade, né? Então a gente precisa estar falando, e é um tabu estar falando sobre isso. Então eu acho que esses são os pontos e pautas principais para a gente estar entrando em consenso de que é muito comum e que não deveria ser comum, né? Tem pessoas que são pedófilas e que trabalham em lugares que são escolas, trabalham com o tio da van. Então, prestar atenção nesses pequenos pontos que uma criança pode estar dando indício.
Maria Vitória, quero agradecer a sua participação. Algo mais que você queira acrescentar?
Ah, procurar uma ajuda. Tem o CRAS aí, tem o CREAS, tem uma assistência social toda. Tem o Disque 100, que seria dos direitos humanos. Tem a Polícia Militar, que seria o 190, tem o 180, e falar um pouco mais sobre isso. A gente tem que falar, para trazer mais visibilidade e consciência para a nossa sociedade.
Ouvintes da Rádio Cabiúna, vamos falar agora com Maria Eduarda Bernardo. Ela também está cursando psicologia aqui na Anhanguera Bandeirantes. Vai falar para a gente um pouquinho sobre essa luta, né, antimanicomial e a importância de ser tratado, fazer os diagnósticos corretos deste mês de maio, né, o mês laranja. Vamos acompanhar a matéria. Maria Eduarda, antes de mais nada, boa tarde.
Olá, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, por essa oportunidade. E como foi falado anteriormente, estamos no mês laranja, onde comemorado duas datas bastante importantes. Uma delas sendo o dia 18 de maio, que é o dia da luta antimanicomial. A luta antimanicomial é uma lei que garante o direito às pessoas com transtornos mentais a elas terem um tratamento digno e humanitário. Supostamente falando assim, serem tratadas como seres humanos. Pode até ser engraçado falar, nossa, mas eles são seres humanos. Muitas pessoas antigamente não achavam isso. Até hoje algumas provavelmente não acham que eles são dignos de ter um tratamento humanitário. Eu falo humanitário, pois antigamente essas pessoas sofriam muito. Sofriam tratamentos inadmissíveis, hoje em dia antiéticos. Acho que nem pode ser chamado como tratamento até. Quando a pessoa ouve uma palavra assim, transtorno mental, o que vem à sua cabeça? A maioria pode falar assim, transtorno mental, coisa de louco. O que é uma coisa bastante enraizada, é tipo um preconceito enraizado, uma coisa involuntária. Quando a pessoa já escuta a palavra hospício ou manicômio, já vem logo à cabeça, coisa de louco, lugar de louco. O que infelizmente é uma coisa enraizada, pois os manicômios antigamente, eles eram lugares assim que eram, nossa, catastróficos. Os pacientes que lá estavam sofriam coisas horríveis. Alguns desses supostos tratamentos era lobotomia. Ela também era chamada de psicocirurgia, né? Que era uma intervenção onde consistia em desligar os lobos frontais, direito e esquerdo de todo o encéfalo. Assim, eles buscavam modificar ou até curar as doenças mentais. Eles pegavam uma furadeira e furavam uma região do cérebro do paciente. O que acontecia depois disso? O paciente não comia, não falava, ele vivia em estado de metamorfose, ele ficava quieto, obviamente. E por que eles faziam isso? Porque muitos pacientes gritavam, eles gritavam muito, então eles pensavam assim, tá, o paciente parou de gritar. Então eles pensavam que fazer a lobotomia era uma boa ideia de tratamento. Outros tratamentos também eram usados como tratamento de choque, sofriam vários tipos de castigos, ficavam em jaulas, eram amarrados na cama, muitas vezes dormiam nus, em cima de suas próprias excreções, era uma coisa realmente perturbadora. Tinham falta de saneamento básico, uma coisa que é para o ser humano sobreviver, eles não tinham. Porque eles eram tratados como pessoas indignas de ter algo assim. Para quem não sabe, a maioria dos manicômios eram fora da cidade, em lugares remotos, pois queriam que essas pessoas sumissem da sociedade. E você acha que muitos iam para lá porque tinham realmente transtornos mentais? Não. A maioria que ia para lá eram viciados em drogas, bebidas alcoólicas, prostitutas, pessoas da comunidade LGBTQIA+, pessoas com síndrome de Down. Infelizmente, todas essas pessoas iam para lá. Até mesmo crianças eram mandadas. Se vocês tiverem curiosidade, procurem o Manicômio de Barbacena. É um documentário aqui do Brasil, onde mostra como era um manicômio deles. É uma coisa realmente perturbadora. As pessoas que viviam lá viviam em situações totalmente inacessíveis para o ser humano. É realmente muito, muito revoltante saber que isso já aconteceu aqui. E que provavelmente em alguns lugares ainda acontece. É importante saber que assim, a gente vive numa era onde tecnologia, ela é indispensável na nossa vida. A gente está vivendo numa era onde a gente tem informação na palma da nossa mão. Procurem saber mais sobre essas coisas, porque é importante. Sabendo sobre isso, a gente pode mudar bastante coisa na nossa história. Saber sobre a luta antimanicomial é importante. Temos no nosso Instagram, @psicobandeirantes, fontes confiáveis. Temos os vídeos lá também que explica muito bem a história. É só isso que eu falo, busquem saber. A informação ela é indispensável pra gente.
Algo mais, Maria Eduarda, que você queira acrescentar? Fique à vontade.
Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada.